Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias com salário mínimo de R$ 1.040.
Comissão aprova mediação como instrumento para evitar alienação parental.
Avança no Senado proposta que isenta de imposto de renda aposentados e pensionistas com mais de 60 anos.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a possibilidade de uso pela Justiça da mediação familiar para casos de alienação parental.
A estimativa é que 16 milhões de crianças e adolescentes sofram por conflitos na disputa de guarda. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que estabelece que casos de alienação parental poderão ser decididos por mediação, se assim desejarem os pais. Para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a concordância em adotar o método de solução de conflitos é fundamental para o sucesso do caso.
Mesmo que haja sugestão da autoridade judiciária, do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, a mediação só poderá ocorrer se e somente se for essa a vontade das partes, as partes concordarem, porque senão não há sentido fazer a mediação num ambiente tão controverso e tão delicado, porque a alienação é um crime contra a criança.
A mediação já estava prevista na Lei de Alienação Parental, promulgada em 2010, mas foi vetada pelo ex-presidente Lula. A justificativa é que o mecanismo alternativo de solução dos litígios não atenderia ao princípio de intervenção mínima previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A alienação parental é a interferência psicológica feita por um dos pais ou responsáveis contra outro membro da família. A estimativa é que 16 milhões de crianças e adolescentes sofram por conflitos na disputa de guarda. A proposta, de autoria do senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, segue para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça ainda aprovou o projeto que torna obrigatória a elaboração de laudo psicológico para revogar a prisão preventiva de agressores de mulheres.
O objetivo é verificar a probabilidade de reincidência. É o que explica o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, relator da matéria.
A covardia, ela sempre vem com recidiva, volta a reincidir no mesmo erro. Portanto, para inibir esse ato covarde de agredir as mulheres, nada melhor do que fazer um laudo psicológico para verificar o grau de probabilidade do agressor de voltar a cometer esses atos, que são atos que devem ser punidos com rigor da lei.
A proposta de autoria da senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, também exige laudo para liberar o agressor que for preso em flagrante, ainda que o juiz tenha fixado o pagamento de fiança.
Aposentados e pensionistas com mais de 60 anos que recebem até o teto da Previdência Social poderão ficar isentos do imposto de renda.
É o que prevê o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e que segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, o projeto reduz de 65 para 60 anos a idade que o aposentado ou pensionista passa a ter isenção do imposto de renda. A proposta também aumenta a faixa dos rendimentos sem a cobrança do tributo, que passará dos R$ 1.903,98 para o teto do regime geral da Previdência Social, R$ 5.839,45. O relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que o projeto é importante para melhorar o poder aquisitivo desses brasileiros.
É necessário recuperar o poder aquisitivo dos beneficiários, daqueles que contribuíram durante toda a sua vida laboral com valores acima do salário mínimo de contribuição. Seja do regime próprio ou do regime geral, terão direito a esse benefício. Todos aqueles aposentados e pensionistas dos dois regimes que não ganhem acima do teto do regime geral da Previdência.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O Congresso Nacional aprovou a liberação de mais de 3 bilhões de reais do orçamento para crédito ao governo. O dinheiro liberado, segundo o Executivo, será destinado para a agricultura familiar, compra de ônibus escolar, saneamento básico e sistema único de saúde.
O Ministério da Defesa vai contar com mais de 800 milhões para a aquisição de helicópteros, caças, submarino e sistema de defesa estratégica.
A oposição acusou o governo de usar esse crédito para atender as emendas dos deputados favoráveis à reforma da Previdência. Mas o governo afirma que o orçamento prevê o pagamento das emendas parlamentares.
O Congresso também aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, com a previsão de salário mínimo de R$ 1.040.
A chamada LDO também prevê reajuste para os servidores públicos e mantém o mesmo valor do fundo eleitoral. Reportagem de Érica Christian.
Aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 prevê um crescimento econômico de 2,7%, uma inflação de 4% e um déficit de R$ 124 bilhões. A chamada LDO estabeleceu um salário mínimo de R$ 1.040, um aumento de 4,2%. A oposição ainda tentou usar a regra que considera a soma da inflação e a média do crescimento econômico dos dois últimos anos. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, destacou que sem essa fórmula, o salário mínimo não terá ganho real.
Consideramos que a política do salário mínimo durante os governos de Lula e Dilma tiveram um papel muito importante para animar a economia, melhorar a distribuição de renda, diminuir as desigualdades regionais.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, explicou que o déficit fiscal e a crise econômica impediram um reajuste maior do que a inflação.
Na proposta da LDO, o governo definiu uma política de reajuste do salário mínimo diante de um quadro de muitas dificuldades para o poder público.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias reservou pouco mais de R$ 1,7 bilhão para o fundo eleitoral, que vai bancar as campanhas municipais do ano que vem.
O Senado aprovou nesta noite duas medidas provisórias que trancavam a pauta do plenário.
Uma delas é a MP que reabre inscrições no Cadastro Ambiental Rural. Outra acelera a destinação de bens apreendidos do tráfico de drogas. Repórter Raquel Teixeira.
Os senadores aprovaram a medida provisória que reabre por tempo indeterminado o prazo para inscrições no Cadastro Ambiental Rural, tornando o documento obrigatório para todas as propriedades rurais. Para o senador Irajá, do PSD do Tocantins, esse é um instrumento de gestão ambiental e econômica.
Com esses dados levantados da sua propriedade, os bancos poderão oferecer linhas de crédito com juros menores e com prazos maiores para pagar. Então o produtor ganha duplamente, estando regular com o meio ambiente e de tabela, ele também consegue ter mais acesso a crédito barato e com juro compatível.
Também foi aprovada a medida que simplifica a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas. Com a mudança, o repasse dos recursos provenientes dessas operações aos estados e ao Distrito Federal pode ser feito de forma direta, como transferência voluntária. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, considera a medida um avanço para o funcionamento do Sistema de Segurança Nacional.
Ela visa a correção de defeitos de burocráticos, normas, portarias, esses atos administrativos menores que vêm cada dia mais dificultando a vida da justiça.
As propostas seguem agora para a sanção presidencial e ainda estão na pauta outras duas MPs, a que prorroga contratos da aeronáutica para a conclusão de processo de certificação do avião cargueiro KC-390 da Embraer e a permanência de 819 servidores requisitados do Poder Executivo na Defensoria Pública da União, permitindo o funcionamento de 43 unidades municipais da DPU.
Os senadores ainda aprovaram na sessão desta noite a proposta de emenda à Constituição que prorroga o prazo para o pagamento dos precatórios a empresas. Pelo texto, o pagamento passa a poder ser feito até o ano de 2028.
Com isso, estados e municípios terão mais 4 anos para quitar essas dívidas. O prazo para pessoas físicas fica mantido. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Duas reportagens especiais da Rádio Senado estão entre as três finalistas do Prêmio Estácio de Jornalismo de 2019.
Os sonhos não envelhecem e o diploma distante são as matérias que concorrem ao prêmio, ambas do repórter Rodrigo Rezende.
Autor das reportagens, o jornalista destacou a importância da Rádio Senado estar presente entre as finalistas do prêmio.
Para a Rádio Senado é muito legal estar sempre em final de prêmio, porque mostra o compromisso da rádio com o jornalismo público, imparcial e trazendo temas sociais também importantes, né? Como é o caso da alfabetização de adultos e também desse problema dos diplomas falsos e ilegais que acontece pelo país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.